passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Bom demais saber que você está aqui com a gente. Muito obrigado aí pelo seu carinho. Muito obrigado aí pela sua valiosa companhia nesta noite maravilhosa de domingo. Bom demais, viu? Depois do culto aí da sua igreja, você retornando para casa, né, com a família, pronto aí para mais uma semana, né? Que Deus te abençoe. Nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa de domingo, pastor Eli Alves de Souza, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mestre querido, muito bom tê-lo aqui todas as noites de domingo. Como a sua presença traz paz ao nosso coração, como é bom estar ao seu lado, viu? Pastor Eli Alves de Souza, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, meu querido, amado, amigo, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, que trinca abençoada, maravilhosa. Com certeza Deus vai bradar do céu nesse culto. A paz de Cristo no coração de todos.
Débora Lira! Tudo bem, Débora? Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite para você também. A paz do Senhor Jesus a todos os que estão ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. A paz do Senhor Fábio Silva. A paz do Senhor pastor Eli Alves de Souza.
Fábio Silva, meu irmão, bom demais estar sempre aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel. Que alegria podermos estar juntos aqui novamente. Estivemos de manhã, não é verdade, no culto da manhã e agora no culto da noite da Igreja Cristo em Casa. Já já estará pregando o nosso querido pastor e meu amigo, pastor Eli Alves de Souza. Boa noite, Michel, boa noite, Débora, boa noite a você que nos acompanha, viu? Muito obrigado pela sua audiência, que Deus lhe abençoe.
Vamos então orar, minha gente, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite de domingo, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza.
Deus amado, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui juntos. Com certeza, tu vais usar a cada um para ser um instrumento vivo, poderoso em tuas mãos. E através da vida de cada um de nós, tantos outros serão abençoados. Que os louvores, que a tua palavra e tudo mais venha encontrar lugar em cada coração. Que esse culto, Senhor, agrade o teu coração, porque se o culto for da forma que tu queres, ele redundará em bênçãos, bênçãos extraordinárias serão derramadas. Que a tua graça seja sobre a vida de cada um de nós e que nós exaltemos o teu nome, sabendo, Senhor, que o teu operar fez maravilhas, que a tua graça foi abundante, alcançando pessoas que precisavam do teu agir, precisavam da tua mão poderosa para estarem se levantando. Nós te glorificamos pelo que tu vais fazer, na autoridade que há no nome de Jesus, oramos. Amém. Amém.
Levante as suas mãos. Peço ao Senhor para te renovar nessa noite, querido. Oh, aleluia. Hoje é uma noite de renovação. Oh, oh, oh. Renova, Senhor, meus pensamentos. Me dá entendimento de tudo que é teu. Não me conformo com esse mundo. Preciso descer à casa do oleiro, ser preparado por ti.
vem me refazer. Renova tudo que há em mim, não quero ser remendado. Preciso da tua unção, tu és oleiro, eu o vaso. Purifica-me, transforma-me, faz de mim tua habitação, amado. Renova-me, Senhor. Renova, Senhor, meus pensamentos. Me dá entendimento de tudo que é teu. Não me conformo com esse mundo. Preciso descer a casa do oleiro, ser preparado por ti. Vem me refazer. Renova tudo que há em mim, não quero ser remendado. Preciso da tua unção, tu és oleiro, eu vaso. Senhor, me renova. Renova tudo que há em mim, não quero ser remendado. Preciso da tua unção, tu és oleiro, eu vaso.
Então você está nas mãos de Deus essa noite. Peça pra Ele te quebrar nessa noite, querido. Oh, aleluia. A unção dele vai te renovar agora. Oh, aleluia. Como a águia a ser renovada. Cante. Como a águia a ser renovada. Após sua dor, sobe mais alto. Quero subir, Senhor. Renova tudo que há em mim, não quero ser remendado. Preciso da tua unção, tu és oleiro, eu vaso. Renova, Senhor, renova tudo que há em mim, não quero ser remendado. Preciso da tua unção, tu és oleiro, eu vaso. Renova tudo que há em mim. Quero ser remendado. Preciso da tua unção. Tu és oleiro, eu vaso. Oh, aleluia. Renova, Senhor. Aleluia. Receba, querido, nessa noite, sobre a tua vida, essa renovação de Deus. Oh, seja um vaso novo, cheio da unção, cheio da unção do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Aplauda o Senhor. Oh, aleluia. Rabaxu, canta lá, rabaxu, canta lá.
Ministério Deixa-me Tocar, renova tudo que há em mim. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o pastor Eli Alves de Souza, que já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Gênesis 19, verso 14, é a palavra para nossa meditação.
Meu querido pastor Humberto Rodrigues está aqui com a gente nesta oportunidade, nesta noite muito especial aqui no nosso Cristo em Casa, para falar de algo tão especial, de algo tão importante para a nossa vida, né? Para a nossa caminhada cristã. Só quem entendeu o princípio disso sabe do que eu estou falando, da importância de semear no reino de Deus. Pastor Humberto, bom demais tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor, irmão.
Boa noite, meu querido e amigo pastor Eliel, meu querido irmão amado. Um privilégio estar aqui mais uma vez junto com vocês no Culto Cristo em Casa, na nossa igreja Cristo em Casa. E eu quero hoje participar aqui, a minha participação aqui é muito importante, porque eu trago aqui uma palavra, uma notícia, uma oportunidade importantíssima para nós, para todos nós que fazemos parte dessa família. Uma oportunidade preciosa dos céus se abrirem sobre a nossa vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Entendermos o nosso chamado de levar a igreja Cristo em Casa pelos quatro cantos do nosso Brasil, do nosso país. Nós muitas vezes tratamos a Rádio Melodia como Rádio Melodia. Mas agora, bom, ela não é apenas a Rádio Melodia, mas ela está se tornando a Rede Melodia. Essa transformação significa que ela está se expandindo, crescendo. Já estamos aí em São Paulo e no Paraná, estados que hoje já temos aí repetidoras que estão aí também com o sinal da nossa Rede Melodia, levando a palavra de Deus que tem abençoado sua vida. E que nós também queremos que abençoe tantas outras vidas, Brasil afora, mundo afora. E eu quero então te chamar hoje aqui para fazer parte desse chamado de Deus. Porque mais do que um sonho dela se expandir, dela alcançar todos os estados do Brasil, é também um chamado de Deus. Um chamado para toda a nossa família que faz parte da Rede Melodia. E isso é feito através de oração, é feito através de coragem, é feito através desse movimento que nós nos levantamos para ouvir o chamado de Deus e dizer sim a esse chamado. Sim, Senhor, nos use para levar a Tua palavra ao Brasil, aos quatro cantos, a todos os estados dessa nação. Mas também é feito com recursos financeiros, porque os custos para isso são elevadíssimos. Por isso, a sua ajuda, ela se torna essencial. E eu quero aqui abrir, então, essa oportunidade. A nossa igreja Cristo em Casa é uma instituição séria, como você já sabe, nos acompanha durante todos esses anos, registrada com CNPJ, estatuto, conselho, diretoria, enfim. Então, estamos aqui fazendo algo diante de Deus, com seriedade, com comprometimento com o reino de Deus e com a palavra de Deus. Toda doação é usada exclusivamente para manter e expandir a pregação do Evangelho pela Rádio Melodia, pela nossa Rede Melodia. Para isso, então, nós estamos aqui pedindo a Deus essa oportunidade de que Ele nos use para essa expansão plena, nacional, em todo o território, fazendo com que a nossa voz possa levar a palavra de Deus aos quatro cantos desse país. E por isso, quero hoje convidar. Espero, oro, para que Deus toque seu coração, para que você também participe conosco dessa missão e desse chamado. Para que você faça isso, basta que você faça uma contribuição através do Pix. Você vai entrar aí no aplicativo do seu banco, vai escolher lá Pix e vai colocar então o nosso código, a chave Pix, que é o telefone. Então anota aí, pega um papel, pega uma caneta e você vai anotar então o número de celular aqui da Igreja Cristo em Casa, e através desse número você então vai fazer a sua contribuição. Então, já apanhou o papel, já apanhou a caneta, eu vou te passar agora a chave Pix, que é o número do celular, e o número é 21 99 727 0097. Vou repetir: 21 99 727 0097. Seja um instrumento na mão de Deus para abençoar a Igreja Cristo em Casa e nos ajudar a chegar mais longe, a chegar em mais corações, a alcançar mais famílias, mais vidas, para a glória de Deus. E que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.
Onde Deus está, tem cura, meu irmão. Já posso sentir, Deus está aqui. O mal não vai prevalecer, vai ter que sair. Dia de renovo, Deus vai agir em tua vida. Se você crer, você vai ver o milagre acontecer. Se creres, verás a glória de Deus envolvendo este lugar. Se você crer, você vai ver. Dia de renovo, Deus vai agir em tua vida. Deixa Deus agir. Se você crer,
você vai ver
o milagre acontecer. Se creres, verás a glória de Deus envolvendo este lugar. Se você crer, você vai ver. Vai ver o milagre acontecer. Se creres, verás a glória de Deus envolvendo este lugar. O milagre acontecer. Se creres, verás a glória de Deus envolvendo este lugar. Se prepare, meu irmão, pra receber.
Lindo louvor. Deixa eu agradecer a você que ofertou agora ou vai ofertar amanhã. Que Deus continue abençoando a sua vida, suprindo todas as nossas necessidades, como Ele sempre tem feito, né, gente? E muita gente, nesse momento, tentando aí realizar um Pix, mas tendo dificuldade, né? Às vezes por questões de segurança, pelo adiantado da hora, né, o Pix não é realizado. Tem uma sugestão que você pode estar agendando para amanhã, aí no próprio aplicativo do celular do seu banco, a sua oferta, tá bom? Que Deus te abençoe e receba um abraço, companheiro, de toda a família Melodia.
Parabéns pra você.
Nesse momento tão especial, a gente não poderia deixar de mandar aquele abraço, companheiro, para você que troca de idade hoje, você que completa mais um ano de vida neste mês. Sinta-se abraçado por toda a equipe Melodia. E a Débora Lira vem trazendo aí os parabéns para os nossos aniversariantes de hoje.
Amamos esse momento, o momento de te abraçar, de homenagear você, de desejar felicidades, tudo de lindo, desejar coisas boas, acima de tudo, a presença de Deus, que nunca te falte a presença de Deus. Busque ao Senhor sempre, sempre e sempre. Carlos Alberto da Silva, parabéns para você. Thaís Matos Medeiros, Wesley Martins, Terezinha de Proença, Elza Maria Guimarães da Silva, Lilian Alvarenga Rosa, Fábio de Souza Gomes, Silmar Marinho Ribeiro, Daniel Silva da Costa e o William da Silva Ferreira. Parabéns a todos vocês.
Eu quero chegar a um rio que
Família Melodia, vamos dar as mãos nesse momento, mesmo que você não tenha nenhum pedido para fazer. Nós estaremos orando nesse momento pelos nossos irmãos e irmãs que precisam do nosso Senhor, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, se o seu pedido chegou aqui através do zap zap da oração, não tem problema. Qualquer dificuldade, tribulação que você esteja passando, nós estaremos orando por você agora, tá bom, minha irmã? Tá bom, meu irmão?
É uma bênção sabermos que temos livre acesso ao Senhor. Podemos falar com Ele em qualquer dia, em qualquer horário, que Ele está atento ao nosso clamor. Ele entende cada lágrima, entende cada situação e sabe exatamente o momento certo de agir. Hoje, o pastor Eli Alves de Souza estará orando por Georgette Barros e toda a família. Gilberto pedindo oração pela família. Joselina de Cabo Frio também pede oração pela família. Estaremos orando por Marina, Aldacir de Itaguaí, Manuela Nogueira de Cabo Frio, Vivian e família, Vera Lúcia e toda a família, Jacinto de Cabo Frio e Kleberson Santos e toda a família.
Deus amado, nós louvamos o teu nome, ouvimos coisas tão maravilhosas nesse culto, ouvimos louvores que edificaram, Senhor, o nosso espírito, trabalharam na nossa alma. Com certeza, Senhor, Tu estavas falando conosco em cada louvor, em cada parte desse culto. Senhor, e tem tantas pessoas carecendo de Ti. Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que cura. Senhor, esse irmão, essa irmã enferma, Senhor, essa vida aflita que não sabe como resolver a situação que aflige, Pai amado, que essas pessoas agora sejam tocadas pelo Teu poder. E ao serem tocadas, Senhor, que o Teu milagre aconteça, que haja cura, que haja libertação, Senhor, e que haja restauração de vidas, que cada um agora possa se levantar, sair da situação amarga, que possam entender quando a palavra diz: o choro dura uma noite, mas eu tenho um novo dia especial para o teu viver. Senhor, que a Tua palavra se cumpra na vida de cada um. Nós profetizamos a libertação, a cura, o milagre, a salvação sobre a vida de cada um. Na autoridade que há no nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém.
Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu, toda vez que procuro ler a palavra, eu peço que o Espírito de Deus nos deu o discernimento e o esclarecimento daquilo que estamos lendo. E aí, para nós podermos receber a revelação do Senhor, que enche a nossa alma, o nosso espírito de alegria, paz e a cada dia uma dependência maior desse Deus maravilhoso. E no livro de Gênesis, no capítulo 19, verso 14, nós vamos ver o estado que se encontrava Sodoma e Gomorra. As duas cidades pecavam de uma forma terrível contra o Senhor. O pecado era disseminado como uma coisa boa, anunciado como algo que cada um deveria buscar, se lançar, sem freio. E o Senhor estava vendo ali a decadência moral daquela civilização. uma civilização cananeia, que há muito vinha entristecendo o coração de Deus. Então, Deus abomina, rejeita o pecado. E Deus quer dar o livramento na vida daqueles que estão debaixo do pecado, escravizados pelo pecado. E é impressionante como a pessoa que é escrava do pecado ainda anuncia para os quatro cantos que ela é livre. Eu faço o que bem entendo, eu sou livre. Não, é escravo do pecado. É escravo do vício, é escravo da prostituição, é escravo das falcatruas, é desonesto, é escravo da desonestidade, é escravo da mentira. A pessoa não consegue fazer o que Deus quer, o que Deus orienta. A pessoa faz aquilo que o maligno coloca para ele fazer, ou para ela. E o mundo vai crescendo nessa decadência moral. As pessoas vão abraçando a decadência moral e até pensam que estão vivendo muito bem. Dinheiro ilícito, dinheiro que é fruto de falcatruas. E a pessoa acha que está bem, acha que tem personalidade, acha que tem caráter. Caráter e personalidade já bateu asa há muito tempo. Então, quando você olha esse texto aqui, e se você recuar um pouquinho, você vai observar quem tinha a promessa para escolher o lugar de ficar na terra prometida era Abraão, não era Ló. Ló foi até por uma certa desobediência de Abraão, porque o Senhor disse para ele, quando ele estava em Ur, sai da tua parentela. Ó, e Ló era sobrinho. Se o Senhor disse, sai da parentela, por que ele levou Ló? Mas Deus fez na marra com que Ló ficasse para trás? Não. Mas o Senhor, quando diz, sai da tua parentela, o Senhor já estava querendo falar para Abraão, olha, não leva porque vai ser problema para você. E chega um momento que Ló passou a ser problema na vida de Abraão. E quando houve o problema, houve a divisão. Todo problema, a tendência do problema é gerar divisão. A pessoa é um osso duro de roer na teimosia, na desobediência, e não quer ouvir, e acha que está certo. E foi o que aconteceu com Ló. E Abraão, com um coração muito bom, disse para Ló, escolhe aonde você quer ficar. Os olhos dele, né, cresceram. Ele olhou para o lado de Sodoma e ele falou, eu quero essa área aqui. Uma área fértil, verde, bonita, não é? Perto da grande cidade de Sodoma. E ele foi se alojar em Sodoma, foi morar com a família em Sodoma. Em Sodoma, veja. E Abraão ficou com uma área pior. Uma área de pouca vegetação, uma área de deserto, uma área de problemas. Mas, olha, o que parece ruim, mas se nós estamos com Deus, Deus transforma o que parecia ruim em coisa boa, útil, maravilhosa para a nossa vida. Mas Ló se ateve a isso? Não. Ló se sentia muito bem lá em Sodoma. A família toda se sentia muito bem lá em Sodoma. As filhas de Ló estavam prestes a casar com pessoas lá de Sodoma. Ou seja, aumentar ainda o vínculo, né, com os moradores, os habitantes da cidade. Olha como é que mal foi crescendo. Então essa decadência moral é envolvente. E a paciência de Deus foi se esgotando. E agora, mediante a oração de Abraão, pedindo ao Senhor que desse escape para Ló e família, e para aqueles que porventura mereciam receber o escape do Senhor, que não estavam se deixando promiscuir ali em Sodoma, então o Senhor chegou o momento, enviou ali emissários para que Ló e sua família fossem retirados. Por quê? Por quê? A oração vale muito em seus efeitos. E Ló era, em certa parte, um cidadão reto, hospitaleiro, generoso. Recebeu na casa dele os emissários do Senhor. Do Senhor. Mas logo a imoralidade veio à tona no meio dos habitantes de Sodoma e queriam entrar na casa de Ló para coabitar com os emissários de Deus que estavam ali na casa de Ló. E Ló chegou ao ponto de oferecer as suas duas filhas virgens aos habitantes de Sodoma para que eles não molestassem os dois emissários de Deus que estavam hospedados na casa dele. Mas eles disseram: não queremos as suas filhas, nós queremos os dois que estão aí na sua casa. Que situação terrível! Que situação! E olha, mesmo em toda essa situação, você vai ver que Ló e a família ainda tiveram dificuldade de sair de Sodoma. E quando chega aqui, né, Gênesis 19, verso 14, a palavra diz assim: tendo saído Ló, falou com seus genros, olha aí, que haviam de casar com suas filhas, e disse-lhes: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas ele pareceu aos seus genros como quem estava zombando. Olha, eles não levaram a palavra de Ló a sério. Eu saí daqui para quê? Estou tão bem aqui, eu gosto de Sodoma. Eu sou nascido e criado em Sodoma, eu gosto de viver aqui. Vou sair para quê? Sai você. Você está falando de uma coisa que você não sabe, que você não conhece. Olha, não levaram a palavra de Ló a sério. Sabe o que é isso? A pessoa teve oportunidade de receber o livramento, era isso que Deus estava usando Ló para que eles entendessem, mas eles não entenderam. Jogaram a oportunidade de livramento fora, fora. Viu? Então, quando chega aqui no verso 16, você vai entender que o Senhor está ali, ó, forçando Ló a sair de Sodoma o quanto antes. Por quê? Porque o Senhor iria exercer juízo sobre a decadência moral daquela cidade. O que, que você entende aqui? Deus não aceita, não aprova a decadência moral. Deus não aceita. Então veja aqui que coisa impressionante, né? Ló estava laborioso para sair de Sodoma. Ele pensava que teria ainda um pouco mais de tempo. Ah, deixa eu desfrutar um pouquinho mais de Sodoma. Quem, de repente, sair passa, Deus não vai exercer juízo. Meu irmão, quando Deus determina, é porque Deus já não tem mais como esperar. E os anjos enviados pelo Senhor agarraram a Ló, a esposa, pela mão, as filhas, forçando-os a sair de Sodoma. Forçando. Viu? Então você vai observar que o lado que Ló escolheu para criar a família e ficar radicado naquela cidade não foi muito bom. Foi bom aos seus olhos, mas para a sua vida, para a vida da sua família, não foi bom. Chega o momento que o Senhor está dizendo para ele: escapa-te por tua vida. Teve tempo de fazer mala? Teve tempo de chamar uma carroça para preparar a mudança, botar alguma coisa rapidinho sobre a carroça para chegar até a cidade de refúgio? Não, não teve. Não teve. O Senhor mandou eles saírem de Sodoma e ir a Zoar. Zoar era a cidade de refúgio. O que que o Senhor estava dizendo? O juízo vai ser derramado quando você estiver em segurança na cidade de Zoar. Então, quem é que deveria ir para lá? Quem escapou de Sodoma? Ló, a esposa e as duas filhas. Só. Por quê? Porque os genros, os dois, tiveram a oportunidade também de receber o livramento, mas quiseram, não quiseram. Salvação, livramento, é para aquele que crê, é para aquele que deseja. E o Senhor é o caminho. Jesus é a cidade de refúgio. Então o Senhor está lá de braços abertos para abraçar quem queira se achegar à presença dele e ele dar o livramento. Mas o grande problema é que muitas vezes a decadência moral toma conta do coração do homem, do intelecto do homem, da mente do homem. E o homem passa a desejar tudo que é desagradável diante do Senhor. Por que que o homem passa a desejar a decadência moral? Porque agrada aos desejos da carne. Por que que a pessoa tem dificuldade para rejeitar o pecado? Porque o pecado parece que traz uma satisfação além do comum. E o homem passa a ser dominado pelo pecado. O homem está vendo que o pecado o está destruindo, mas ele não consegue se afastar do pecado. E cada dia ele vai mergulhando mais. Então veja, Deus determina o juízo sobre a cidade de Sodoma. Os anjos vêm, forçam a Ló e família para saírem de Sodoma. Saia! Muitas vezes a ordem do Senhor é essa para nós hoje. Saia desse meio. Esse meio não é para você. Saia desse lugar. Essa conversa que você ouve não é para você. Você está sendo contaminado. Saia, escapa-te por tua vida. Mas às vezes a gente está até aproveitando e fazendo coro, rindo das piadas indecoradas, do palavrão, indecorosos. É isso. A gente vai dando ibope para as coisas que não prestam. E quando a pessoa está dando ibope para as coisas que não prestam, está desagradando a Deus. E o Senhor está querendo dar escape, o Senhor está dando livramento, mas a pessoa não quer ouvir. O louvor fala no nosso coração, a mensagem fala no nosso coração. A gente vai ao culto, no santuário, ouve a palavra nos desperta. E ao invés de nós entendermos, Deus está falando comigo, não. A gente olha para o lado e cutuca o irmão, a irmã e diz assim, ó, Deus está falando com você. Então eu não preciso. Às vezes, hoje o negócio está assim. Tem muita gente que vai no culto de manhã, não vai à noite, no domingo. Não precisa mais. Aí de manhã já se alimentou para a noite. E às vezes já se alimentou para a semana toda, porque também no culto da semana não aparece. Então, como é que a gente quer ter vida espiritual? Como é que a gente quer ter uma vida de adorador, de adoradora com Deus? Porque a gente tem tantos lugares que a gente gosta de estar, que a casa do Senhor vai se tornando esporádica. Tem muitos que já resolveram ficar em casa, cultuar ao Senhor só de dentro de casa, mais nada. Então, quem edificou a igreja? Foi o homem ou foi o Senhor? Quem é que disse, as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja? Foi algum homem na terra que disse isso? Ou foi o Senhor que instituiu a sua própria igreja? Igreja é lugar, igreja somos nós. Mas hoje subtende-se igreja onde nós vamos. Onde nós vamos é o templo, não é a igreja. Porque a igreja sou eu, é você. E qual deve ser o nosso desejo? Assim como o salmista declarou, eu me tornei uma pessoa feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para que eu vou à casa do Senhor? Para adorar o Senhor, para bendizer o nome do Senhor. E quanto mais eu me sinto bem na casa do Senhor, mais alegre eu vou estar, mais feliz eu vou estar, mais cheio da presença de Deus eu vou estar. E eu não vou querer estar em lugares que não agradam ao Senhor, que vai me contaminar. Eu vou ouvir coisas que não devem ser ouvidas, que eu não quero ouvir, que contaminam, que vêm e alcança até a vida dos meus filhos. Então eu não vou. Eu não vou. A palavra de Deus diz, eu não vou me deixar levar por nenhuma dessas coisas. Foi a declaração do apóstolo Paulo. Eu sei que me convém por causa do livre-arbítrio. Eu posso fazer o certo e posso fazer o errado, a escolha é minha. Mas eu não quero escolher o errado, eu quero escolher o que é bom. Por quê? Porque eu não quero quebrar a minha comunhão com Deus. Então esse deve ser o nosso passo. Esse deve ser. E muitas vezes o Senhor está estendendo as mãos, está querendo nos dar o livramento e a gente não está entendendo. A Bíblia diz que nós devemos andar na luz. Andar na luz é não se contaminar com o mundo, com as coisas que o mundo oferece. Então eu vou andar na luz. Quando a gente andava no mundo, a gente andava nas trevas. Mas o Senhor nos tirou das trevas para a luz. E por que que agora de vez em quando a gente quer dar uma voltinha nas trevas? É isso que Deus espera de mim, de você? Não. Não. O que Deus quer ver em nós é amadurecimento, é o crescimento espiritual. Olha o que o Senhor disse para Ló e a família. Vocês vão atravessar a campina até chegar em Zoar, na cidade de Zoar, a cidade de refúgio. Não parem pelo meio do caminho. Não parem. Então veja, tinha que sair de Sodoma o mais rápido possível. Não tinha tempo de fazer mala, não tinha tempo de beber bagagem, não tinha tempo de se despedir do vizinho, do amigo, da amiga. Não tinha tempo, era sair, escapa-te por tua vida. Ou seja, saia do jeito que você está. Mas eles ouviram? Não. Ainda foram perder tempo lá, ainda continuaram lá, né? Então, meu irmão, olha, a ordem foi essa. Caminha firme. Atravessa a campina até chegar em Zoar. Sabe o que é isso? O crente não pode parar na caminhada. O crente não pode ter saudade das coisas do mundo, coisa que ele deixou para trás. É o que Paulo fala. Deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Porque a caminhada do crente é sempre em frente. Nunca desanimar e voltar para trás. Nunca, nunca, nunca. O apóstolo Paulo, ele diz, olha, as coisas velhas se passaram. A gente tem que estar sempre examinando a nossa vida. Será que eu já deixei todas as coisas velhas que dominavam a minha vida antes de eu ter um encontro com Jesus? Será que eu já deixei para trás? Ou será que eu ainda estou carregando alguma coisa velha na minha vida? Exaltando o inimigo, exaltando o mundo, exaltando o maligno? É isso que o Senhor espera de nós? Não. Mas se Deus quer me abençoar, eu preciso querer ser abençoado. Esse verbo querer é um verbo de movimento. Então o verbo querer está dizendo assim, a atitude sua abre espaço para o que Deus quer fazer na sua vida. Mas se eu não quero, como é que Deus vai fazer? Deus não passa obrigação para nós. Obrigação quem passa é o inimigo. Deus não passa obrigação. Para Deus me abençoar é preciso que eu queira a bênção. Deus fez uma promessa, para a promessa se cumprir, é preciso que eu queira receber essa promessa. E eu vou exaltar, eu vou ser agradecido ao Senhor com o cumprimento da promessa na minha vida. Olha o que o Senhor diz para eles, não olhe para trás, não olhe para trás. Verso 17 do Gênesis 19, não olhe para trás. Olha aí. Então, Deus está dando todas as dicas, não é? A situação era desagradável, crítica, crítica, não olhe para trás. Então, não deveriam parar na campina, não deveriam olhar para trás, deveriam seguir em passos firmes para Zoar. Quando entrassem em Zoar, estariam numa proteção gloriosa e aí aconteceria o juízo de Deus sobre a cidade de Sodoma. Então, observe as ordens, não olhe para trás, não pare na campina, não pare. Então olha aí, você foi chamado pelo Senhor, não olhe para trás. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é digno na caminhada. Então o Senhor está dizendo, não olhe para trás, não se deixe envolver por situações que o mundo está te oferecendo. Não se deixe levar, não se deixe. E o que aconteceu? Com muito custo, eles saíram, foram caminhando. Mas chegou um ponto que a mulher de Ló não suportou a curiosidade e acabou fazendo o que Deus disse para não fazer, olhar para trás. Eu não posso avaliar o que aquela mulher pensou. Eu não posso avaliar. Eu não sei se ela olhou para trás para ver o que já estava acontecendo com Sodoma. Não sei. Eu não sei se ela olhou para trás com saudade de alguma pessoa que tivesse ficado lá em Sodoma. Também não sei. Não sei se ela olhou para trás com saudade da casa e daquilo que ela deixou na casa que não pôde trazer com ele. E olhou para trás. Não sei. A Bíblia não fala, eu não consigo interpretar, posso conjecturar. Mas o certo é que alguma coisa fez com que aquela mulher olhasse para trás. E o que aconteceu? A palavra de Deus diz que quando aquela mulher olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Ora, a desobediência coloca a pessoa em problemas sérios. A desobediência não é Deus operando a punição. Não, quando Deus avisa, Deus está dando livramento dessa situação contrária. Mas se a pessoa não obedece, a desobediência traz o problema. Depois vai dizer, Deus está me castigando. Não, quem está castigando é a desobediência. Deus está dizendo, não entra por esse caminho. A pessoa entra pelo caminho, mas Deus avisou para não entrar. Por que Deus avisou? Porque o caminho era um caminho de problemas. De problemas, de envolvimento terríveis. Mas tem uma frase aí no mundo que todo mundo cultua essa frase. Ah, eu vou pagar para ver. Então paga para ver. Agora não reclama do sofrimento. Não reclama da luta, não reclama da prova. Não reclama da perda. Não reclama da escassez. Por quê? Deus falou para dar o livramento, mas a desobediência abriu o leque. A pessoa entrou e pronto. Está pagando o preço. Então veja. A luta na caminhada da campina até chegar em Zoá aumentou. Imagina. Ló vê que a mulher já não estava do lado dele. Mas ele tinha que continuar caminhando. E não podia olhar para trás para ver o que tinha acontecido com a mulher. As filhas sentindo falta da mãe. Mas não podiam olhar para trás para ver o que tinha acontecido com a mãe. A luta aumentou. Mas eles três chegaram em Zoá. Eles três chegaram em Zoá. Querido, olha, a salvação é oferecida para nós e para toda a nossa família. Agora, veja bem. Para os nossos serem salvos, é preciso que eles queiram. A nossa parte é falar. Nossa parte é orientar. Eu não posso obrigar filho, ninguém aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. A minha parte é orientar. Agora, a decisão deles é o querer. Eu quero Jesus na minha vida. A sua posição. Você não pode ser obrigado por ninguém a aceitar a Jesus, mas você é sempre orientado por alguém que vem e fala de Jesus para você. Agora, quem vai querer? É você. Quem faz a escolha? É você. Quem te recebe? O Senhor Jesus. E quando você diz, Senhor, hoje eu estou chegando na tua presença, Jesus vai dizer para você, filho, filha, eu já estava te esperando há tanto tempo. Então tome uma decisão, querido. Tome uma decisão. O Senhor está dizendo, sai desse lugar, sai daí. Aí não é o lugar para você. O Senhor tem a cidade de refúgio para a sua vida, e segurança, paz, alegria, amor. É isso que o Senhor tem para cada um de nós. Confia, meu irmão. Confia. Deus não destrói o justo junto com o ímpio. Deus quer dar o escape. E quem ouve, Deus dá o escape. Então, quem se refugia em Cristo, está seguro. Hoje você pode fazer a escolha. Faça a escolha certa. Confia no Senhor de todo o teu coração. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te dê a paz.
Aquela porta aberta foi eu quem fechei. A velha amizade foi eu quem tirei. O relacionamento que você perdeu doeu, eu sei, fui eu. A oração que eu decidi não responder é que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder. Até a sua madre que encerrou fui eu. Doeu, eu sei, sofreu. Doeu, eu sei, sofreu. Mas o silêncio eu decidi quebrar. Hoje desci só pra te explicar tudo aquilo que não entendeu. Pelos detalhes da tua história. Mas o silêncio eu decidi quebrar. Hoje desci só pra te explicar que tudo aquilo que não entendeu foi livramento. agradecerá. Detalhes da tua história, pelos detalhes da tua história.
Tá aí, com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de domingo. Muito bom ter você aqui com a gente. Quero agradecer mais uma vez o nosso querido pastor Eli Alves de Souza, da nossa querida Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mais uma vez, muito obrigado, viu, mestre querido? Obrigado, Fábio Silva. Obrigado, Débora Lira, Michel Camargo. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 10 da noite, com mais um Cristo em Casa. Agora, pastor Eli Alves de Souza, impetrando a bênção apostólica.
Senhor, como foi bom estarmos na Tua presença, como foi bom realizar a Tua obra, como foi bom poder entoar louvores a Ti, meditar na Tua palavra. Fica conosco agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito, o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre cada um de nós, ovelhas do Seu rebanho, como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.